Olavo. É, aqui acho que ele está falando do negócio que você mandou ler lá. Como é que é?
A carta de Paulo aos Coríntios 1.
Capítulo 7, versículo 17. Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhes deu e como era quando Deus o chamou. Você nos explica que se refere à nossa personalidade, que devemos aprender a vivenciar a vida com essa personalidade sem sofrimento. Essa personalidade é o que chamamos de ego. Pode ampliar mais um pouco a explicação?
Posso? Fia, leia de novo o início, por favor.
A pergunta, o
A
versículo,
pergunta.
a pergunta. Cada um deve continuar vivendo de acordo. A pergunta?
Não, o texto, isso.
Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e como era quando Deus o chamou.
Isso. Qual o dom que Deus lhe deu? Qual o dom maior de um espírito? Essa é uma pergunta, primeiro salvo, né, moço? Tudo em paz? Essa é uma pergunta que vocês não se fazem. E quando fazem, vocês não conseguem realmente saber qual o maior dom que Deus deu a vocês. Sabe por que vocês não conseguem saber? Eu vou contar uma história. O moço uma vez ouviu o Buda falar, e, desculpa, o Maomé falar, e depois que o Maomé falou, ele disse: eu gostei tanto das suas palavras que eu vou vir todo dia aqui. E ele disse: não faça isso, porque senão você não vai mais ligar para as minhas palavras. Se você se preocupar, se você vier todo dia, vai ser como o sol que nasce todo dia e dá para vocês claridade e calor e vocês nem reparam mais que é ele que faz isso. Este dom que Deus lhe deu, você usa ele diariamente, muitas vezes ao dia. E já nem mais se toca, vamos dizer assim, se toca de que isso é um dom que você tem. Qual é o dom que Deus lhe deu? O livre-arbítrio. A liberdade de você amar individualmente ou você amar universalmente. Este é o único dom que o espírito tem. O ego não é dom, o ego é característica. O dom verdadeiro do espírito, dado por Deus, conferido pelo Pai aos seus filhos, é a liberdade de se expressar emocionalmente ou sentimentalmente de uma ou de outra forma. É a isso que Paulo chama você. Haja de acordo com a sua natureza. O espírito. Use o seu dom de acordo com a sua natureza. Ou seja, use o seu dom dentro da universalização do amor. Use o seu dom, a sua escolha, não para escolher egoisticamente, mas para escolher universalmente. É este o sentido do Paulo. Agora, como é que você, vamos dizer assim, faz uma opção pelo egoísmo, se pela natureza do espírito ele é universal? Por causa da proposta da razão. A razão propôs, eu já disse isso, o ego não é egoísta. O ego propõe o egoísmo e vocês, ao aceitarem como real e verdadeiro que o ego guia, se transformam em egoísta. Fazem a opção pelo egoísmo. que é contrária à natureza primária de vocês, primária dos espíritos. Então, esse é o funcionamento da máquina, vamos dizer assim. Deus dá a cada um a liberdade de escolher como se expressar sentimentalmente. E aí, ele espera, isso é tiapa, claro, porque ele não espera nada, ele chapa. Ele espera que você continue ligado à sua natureza primária, ou seja, ao universalismo. Agora eu posso lhe responder, sim, a personalidade humana ou não existe como uma persona. A personalidade humana não é uma persona, uma pessoa. A personalidade humana é uma humanidade, ou seja, uma forma de viver, uma base de vida que a razão traz para que você, usando o dom que Deus lhe deu, mantenha-se do lado universal e não do lado egoísta. Ficou claro? Qualquer coisa, pode perguntar de novo.
Ramon, a prática do autoconhecimento seria investigar os nossos conceitos ego ou se auto-reconhecer no nada. No nada sei, nada.
Não é investigar. A investigação é para você achar se é certo ou errado, bonito ou feio, limpo ou sujo. Não é isso. Não é investigar. É você ter conhecimento que aquilo é apenas uma informação mental, uma razão. Não é uma verdade, não é uma afirmação, não é algo real. É apenas uma zelação mental. Eu falo sempre e atizio não sei. Mas para você poder chegar ao não sei, obrigatoriamente você tem que chegar, passar pela conclusão de que aquilo não é real. Se você ainda tratar como real, quiser investigar aquilo como você falou, você não vai chegar ao não sei nunca. Você vai chegar a alguma conclusão da investigação. Então o trabalho não é investigar, o trabalho é você dizer, isso não é verdadeiro, isso não me pertence, isso não é certo, isso não é justo, isso é apenas uma zelação mental que vai servir de prova para eu. No que nós vamos falar hoje, sobre a próxima etapa, vai ficar mais claro. Você vai ver.
Dan Miage. Sei que o tema hoje são as cartas de Paulo. Espero que seja possível responder sobre uma dúvida que tenho, pois esta pergunta está um pouco deslocada do tema principal. O que é o medo na ótica do espiritualismo ecumênico universal?
Uma prova. Uma emoção egoísta. O medo só existe como prova. Ele não existe como mais nada. Você não tem medo. Você tem a ideia, a sua razão, a sua mente, lança a ideia que você tem medo. Então o medo é uma prova. Agora, o que é vencer essa prova do medo? É não ter medo? Não, é viver em paz com o seu medo. Ah, eu não tenho medo, eu tenho medo, então eu não vou fazer aquilo, não vou, e daí? Não é você, sabe, dizer não, eu tenho que ser homo, tenho que enfrentar, tenho por que ter medo. Não, isso não prova nada, aliás, isso você não faz, isso acontece, se tiver que acontecer, porque isso é ato. O medo é você A porta do medo é você viver em paz com o seu medo ou você viver tendo o prazer de ter medo ou tendo medo de ter medo. É isso. O medo é prova. Tudo é prova. Qualquer coisa é prova. Você sabe, o ódio, a raiva, a ganância, tudo isso é prova. Não é para você mudar. A prova não tem o objetivo de você mudar nada. O objetivo da prova é testar o seu livre-arbítrio emocional, o seu livre-arbítrio sentimental. Então vem o medo, e aí vem a pergunta: você vai ter medo do medo? Você vai se orgulhar do medo? Você vai se revoltar do medo? É a porta, o medo é a prova. A cena que suzele o medo é apenas a cena que suzele o medo. O medo é a prova. E o medo, a prova sempre é no sentido de testar a sua liberdade de optar como reagir sentimentalmente. Medo é isso. Se você tem medo, fique em paz com seu medo. Não queira perder o medo. Não se revolte contra o medo. Nem tenha satisfação de dizer eu sou medoso.
As perguntas acabaram. Rogério César, na mensagem preparatória a este encontro, você falou que a situação da pandemia vai melhorar um pouco. Por outro lado, a situação do país vai continuar difícil. Tem alguma orientação mais específica para nos auxiliar nessa dificuldade que vem por aí?
Tem. Não tome partido. Veja, a única forma de você escapar do furacão é você sair do caminho do furacão. Não tem jeito, se você se mete no furacão, você não tem como escapar do furacão. Veja, por pior que esteja a situação no país, eu lhe faço uma pergunta. Numa escala de 0 a 10, qual é a possibilidade da sua opção ser, vamos dizer assim, zelar alguma coisa no mundo externo? Eu vou ser mais claro. Se você apoia o presidente, em que esse seu apoio vai fortalecer o presidente? Se você é contra, em que o seu estar contra vai mudar ele? Nada. Então veja, se você mantém o seu contra, o seu a favor, você vai sentir-se impelido pela razão de lutar por aquela posição, mesmo sabendo que isso não vai dar em nada. Sabe, se tiver que tirar ou se tiver que botar ele, não é você que vai decidir. Nem que seja no voto, não vai ser o seu voto que vai decidir. Há coisas, há posições muito mais fortes que mantêm ou tiram o presidente, que não é a vontade de uma pessoa. Se não serve nada para ele, serve para quê? Para você. Serve, a sua posição só serve para você se desiludir ou se ofender com o que o outro fala. Sabe, se você é contra o presidente, você se desilude quando os ataques ao presidente não fazem o que você quer. Se você é a favor do presidente, você só se sente revoltado com aqueles que atacam o presidente. Então a sua posição, a sua opção, só leva você a sofrer de um jeito ou de outro. Só que tem um detalhe. Você não pode deixar de ter a sua opção. Porque não é você que tem. É a razão. É ela que cria a opção. Não, o presidente é isso, é aquilo outro, o político, seja a favor ou seja contra. Se você não pode deixar de ser, ou se você político e nem pode deixar de expressar a sua opinião, tem uma coisa interessante que você pode fazer. Se libertar da imposta à sua opinião. Eu sou contra, show. Agora, quando alguém fala a favor, ou quando ele faz alguma coisa, eu não estou nem aí, eu sou contra, mas não vou perder meu tempo me desgastando, sofrendo por causa dele. Sabe, o presidente pode fazer o que ele quiser, ou melhor, o presidente vai fazer o que Deus fizer ele fazer. E sabe o que do que ele fizer vai alterar a sua vida? Nada, porque a sua vida já está escrita antes. Então, veja, a sua posição de a favor ou contra, ou a sua resposta à sua posição, não vai mudar nada. Se ele tiver que fazer uma coisa que prejudique a sua vida, ninguém não vai deixar de fazer. Se ele tiver que fazer alguma coisa que beneficie sua vida, não vai deixar de fazer. Então veja, a orientação que eu posso lhe dar para os dias que estão chegando muito perto, seria dizer para você o seguinte: tome a posição que tomar, desse a vaca aí pro berço. Deixa ela lá. Sabe, eu não vou me esquentar minha cabeça com isso. É esse afastamento emocional da posição que você precisa ter. Não é por nada, é só para você não sofrer. Porque nada, ninguém, como diz o Cristo, vai tirar uma vírgula ou um ponto da lei. Que vocês consigam tentar este afastamento. Que a paz esteja com vocês.